Declaro aberta a 23ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da primeira sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura. Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e a coloco-a em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Audiência pública. Nos termos do requerimento número 56/2011 da CTH, de autoria de senador e de outros, aprovada em 19/4/11, essa audiência pública tem o objetivo de debatermos a política salarial para os aposentados e pensionistas e também a história do famigerado fator previdenciário, que é aquele instrumento que é usado para reduzir praticamente a metade do salário do aposentado no ato do cálculo do benefício. E todos nós sabemos que, a partir da aprovação da nova política salarial, que ajudamos todos nós a construir, que faz com que o salário mínimo suba, conforme a inflação mais o PIB, uma vez por ano, em 1º de janeiro. Para 1º de janeiro agora, nós teremos com o salário mínimo, a depender naturalmente da presidenta, que pode chegar entre R$ 616 a R$ 620, em torno de R$ 616,34. Isso será mais ou menos um reajuste de em torno de 14%. Se nada for feito para o aposentado e o pensionista, será dado somente a inflação, que deve ficar em torno aí de 6%. Ou seja, o aposentado receberá em janeiro menos do que a metade do que o valor que for concedido ao salário mínimo, se nada for feito. Nós fizemos uma grande mobilização o ano passado com a COBAP, liderados principalmente com a COBAP, mas junto com as centrais e outras entidades, e conseguimos aprovar aquele 7.72, né, que foi fundamental. Foi pela primeira vez nos últimos 10 anos que o aposentado e o pensionista recebeu a inflação mais 80% do PIB, que resultou no 7.72, porque senão, historicamente, o aposentado acaba recebendo somente a inflação. E todos nós sabemos, se nada for feito, a tendência no futuro do aposentado do regime geral da Previdência é ele receber somente um salário mínimo, porque o salário mínimo sobe, a inflação mais o PIB, e o aposentado só recebendo o correspondente à inflação, é matemática. Com os anos, todos vão receber um benefício somente de um salário mínimo. Então, o objetivo da reunião de hoje é debatermos uma política de valorização dos benefícios dos aposentados e pensionistas para combater esse arrocho imposto desde a Constituição até hoje. E, pelo outro lado, é debatermos também o famoso fator previdenciário. Todos sabem que é uma lei criada em 1999. De lá para cá, nós temos travado uma batalha quase que diária contra esse fator, mas ainda não conseguimos derrotar o fator previdenciário. É uma lei criada ainda na época do governo anterior, do governo Fernando Henrique Cardoso, foi mantida durante o governo do presidente Lula, e agora no governo da presidenta Dilma. Eu mesmo estive com ela na véspera da votação da política do salário mínimo, e ela então me assegurou que ela ia abrir o debate, e é o que nós estamos fazendo, é abrir o debate para construir uma alternativa ao salário, ao fator previdenciário, e também que avançarmos na discussão de uma política salarial para o aposentado. De lá para cá, só fazendo uma retrospectiva, nós já tivemos três reuniões com o Ministério da Previdência. Três ou quatro reuniões. Uma reunião foi os consultores do Senado, os técnicos do tema do meu gabinete e também com os técnicos da Previdência, do Ministério da Previdência. Nessa reunião, avançamos um pouco no debate, pois tivemos uma segunda reunião, aí já com a presença também dos técnicos da COBAP, se eu não me engano foi o Floriano que foi representando a COBAP, onde também avançamos na discussão. Tivemos uma outra reunião, aí eu estive presente com toda a direção da COBAP, os representantes aí de 22 ou 24 estados, com o ministro Garibaldi, eu estive lá também, onde também aprofundamos o debate sobre esses dois temas. Mais recentemente, o ministro Gilberto Carvalho recebeu as centrais sindicais, a COBAP e as outras entidades também de aposentados e pensionistas, da Força, da CUT, enfim, das outras centrais, e também fizeram um bom debate sobre a questão de uma política de valorização do benefício do aposentado, também uma alternativa ao fator previdenciário. Desta reunião, se marcou uma outra reunião, que vai ser o dia 11, né, Moacir? O dia 11 tem outra reunião, aí entre a Previdência e as lideranças dos aposentados. Moacir da COBAP está aqui presente, que já confirmou a presença. Eu tenho me dedicado muito para esse tema, né? Tenho viajado praticamente o país discutindo a questão da Previdência. Nós, em todos os lugares que vamos, provamos com a maior tranquilidade que a Previdência não é deficitária. Me lembro, aqui está a dona Josefa, o último painel que nós participamos juntos, promovido pelo Ministério da Previdência, nós lá, inclusive, enfatizamos. Quem é que pega o fator? Quem pega o fator é os trabalhadores do regime geral da Previdência. Pois os trabalhadores do regime geral da Previdência, que é os seletistas, a Previdência deu um superávit divulgada pelo próprio Ministério da Previdência, recentemente, de 14,9 bilhões de reais, ou seja, de 15 bilhões de reais. Então, aqueles que mais pagam a Previdência, onde a Previdência tem um superávit de 15 bi, recebem como prêmio o tal de fator que confisca a metade do salário, principalmente da mulher, no ato da aposentadoria. Por isso que nós temos trabalhado muito com esse tema. Nesse fim de semana ainda, no Rio Grande do Sul, tivemos uma plenária na Grande Porto Alegre, foi em Esteio, com a presença de líderes das centrais e confederações e entidade dos aposentados, onde se acertou que vamos fazer mobilizações em todo o país, e vamos iniciar pelo Rio Grande, fazendo com que a população se mobilize e ajude naquilo que eu chamo uma pressão democrática, quase que uma cruzada a nível nacional, para ver se esse ano nós resolvemos essa questão do fator e também esse ano a gente possa assegurar uma política para os aposentados e pensionistas que acompanha aí o crescimento do salário mínimo. Se não for integral, vamos ver o que a gente pode assegurar. Eu tenho dito, por onde tenho passado, quando me perguntam se a Previdência é ou não é, afinal, deficitária. Se fosse deficitária, nós não estaríamos, vamos pegar só os últimos 10 anos, se quiser eu pego os últimos 20 anos, todos os anos, diminuindo as contribuições para a Previdência. Aqueles que contribuem para a Previdência, não o trabalhador, pelo contrário. O trabalhador sempre aumentou as contribuições que ele paga religiosamente, descontada no seu salário. Mas da parte patronal, historicamente, vem diminuindo. Quando diminui a tributação sobre lucro, tributação sobre faturamento, o CONFINS, ou mesmo sobre a folha, a Previdência, em tese, passa a arrecadar menos. E esse é um fato real. É só nós vermos agora a última decisão de que o empreendedor individual vai passar a pagar somente 5% sobre a folha para a Previdência. Quando que há tempos atrás todos pagavam 20%, ele vai passar a pagar 5%. Eu não sou contra essa MP que está aqui no Congresso Nacional, porque tenho dito, não sou contra, porque a Previdência é superavitária. Se ela fosse deficitária, eu seria contra. Aqueles que dizem que ela é deficitária, deveriam nesse momento levantar. Então, bom, como que essa é deficitária, se eu estou reduzindo as contribuições a pagar sobre a folha? Eu não sou contra, porque tenho convicção que ela é superavitária. Há também uma proposta de reforma tributária que está na Câmara dos Deputados, que também reduz a contribuição patronal sobre a folha para menos de 15%. Ora, se vai reduzir também sobre a folha o conjunto dos pagamentos dos salários por parte do empregador que paga o teto, algum motivo tem. Só podem estar proposta de reduzir, porque eles entendem que ela é superavitária. Então, quando interessa para alguns, eles dizem que ela é superavitária. Quando é na hora de dar o reajuste para o aposentado, então o discurso é que é deficitária. Vejam a contradição. Na hora de reduzir as contribuições para o grande capital, para a Previdência, alega-se que pode reduzir porque ela não é deficitária. Na hora de pagar o reajuste do aposentado e do pensionista, daí a fala é outra, tem que reduzir, porque dizem que ela tem que reduzir o percentual a pagar, porque ela seria deficitária. Eu nem estou aqui levantando todos aqueles dados que nós depois poderíamos aprofundar. Por exemplo, eu estou esperando a chegada do Guerzoni, chamou o Guerzoni para vir aqui para a mesa, o Guerzoni que vai fazer a primeira exposição. Eu nem estou aqui levantando a questão da DRU, né, que retira 20% de todos os recursos da Seguridade, que chega aí a praticamente 50 bilhões de reais. 50 bi, tu retirando 20%, que corresponde a 50 bi, daria para pagar com tranquilidade o benefício dos aposentados de forma integral, sem esse famigerado fator previdenciário. Lembro também que o fator só se aplica para os mais pobres e aqueles que ganham no máximo até R$ 3.650. E nós sabemos hoje que o benefício, a ampla maioria, fica em torno, no máximo, até 2 mil. A maioria é um salário mínimo já, depois a ampla maioria até 2 mil, e uma pequena exceção é que chega a R$ 3.000. Então, para esse universo, você aplica o famigerado fator. Agora, para o Executivo, para o Legislativo e para o Judiciário, onde o teto chega a ser mais de 27 mil, poderíamos dizer em torno de 28 mil, não se aplica fator previdenciário. E nem deve aplicar, mas não deve aplicar para ninguém. Por isso que eu tenho feito esse debate, e esse vai ser o eixo dessa audiência pública, a retomada, eu diria, da mobilização e do debate no Congresso Nacional para alterarmos a legislação. Eu ainda esclareço que muitos me dizem: não, mas na época do Lula, o Lula vetou o teu projeto. Não é verdade. O Lula não vetou o meu projeto que acaba com o fator previdenciário. O meu projeto que acaba com o fator, eu aprovei aqui há mais de 4 anos atrás, está engavetado lá na Câmara dos Deputados. O que o Lula vetou foi uma emenda, uma medida provisória feita pela, na época, deputado Coruja. E aí, enfim, é que não houve entendimento. Mas o meu projeto está pronto para ser votado, e ele sim é que altera com profundidade esse tal de fator que prejudica a tantos. Além disso, eu quero também lembrar a todos que o Senado já aprovou tanto o fim do fator, projeto que nós apresentamos, o Senado aprovou, como também aprovou o fim do fator. Ambos estão na Câmara dos Deputados. A Câmara é que tem que votar e fazer a sua parte. Mas com essa introdução, eu queria, no início do nosso debate do dia de hoje, passar a palavra para o Guerzoni. O Guerzoni é um dos nossos técnicos aqui do Senado, consultor da Casa, que a especialidade dele, entre tantas que eu sei que ele tem competência e assessora todos os senadores, é também a Previdência. E eu queria, Garzoni, que num primeiro momento, se possível, você que conhece bem a PEC número 10, a PEC número 10 é uma proposta de emenda constitucional que eu apresentei a partir de um debate, de uma contribuição que recebemos aqui do Senado. Eu queria que o Garzoni fizesse uma exposição da PEC número 10 na forma original. Depois do desdobramento, a gente conversa num segundo momento. Para os que chegaram nesse momento, eu fiz apenas um rápido histórico, né? Quase que da Constituição para cá, mas fiz rápido, como é que surgiu o fator previdenciário, o arroz salarial imposto aos aposentados. Se nada for feito, todos ganharão um salário mínimo lá na frente, se não tivermos uma política. E convidei o Garzoni, que é técnico aqui do Senado, consultor da Casa, para que ele fizesse, em primeiro lugar, uma exposição do que é a PEC número 10, e se puder também, Garzoni, o que eu percebo? Eu que tenho viajado o Brasil todo, praticamente, ou tenho ido à maioria dos estados, fiz uma bela plenária agora no Rio Grande do Sul, que a maioria não sabe o que é a PEC número 10 e a maioria não sabe o que é a tal de fórmula 85-95. Muitos pensam que 85-95 é a idade que a mulher vai ter para efeito de aposentadoria, que ela tem que ter 85 anos e o homem 95. Não é nada disso, isso não existe. E aqui o Garzoni vai poder explicar as duas fórmulas, porque essas duas fórmulas é que estão no centro do debate no momento. A PEC número 10 trata da idade mínima e a outra, a 65-95, é a soma de idade mais tempo de contribuição. Mas eu queria, antes do Garzoni já iniciar, deve estar aqui no plenário já, quem vai representar a COBAP. Quem vai representar a COBAP vai ser o Nelson. Então eu convido para a mesa, é o Nelson ou é o Nelson? Tá, então estava o Moacir aqui. O senhor Nelson. Aqui continua o Moacir. Nelson de Miranda Osório, diretor financeiro da Confederação Brasileira de Aposentados, COBAP. Seja bem-vindo para a mesa, Nelson. Aqui, Nelson, por favor. E não sei se está previsto também algum outro companheiro para a mesa. Tem de alguma outra central presente? Isso, exatamente. Então, representando o Sindicato Nacional dos Aposentados, professora Maria, por favor. Professora Maria Antônia.
Zanetti, você vai representar o João? Vai lá, pode ir para a mesa. Vai você.
Bom dia.
Pode ele.
Como é o nome dele?
Zanetti.
Paulo Zanetti, então. Paulo Zanetti estava aqui. Então, Paulo, convido o senhor Paulo José Zanetti, diretor institucional do Sindicato Nacional dos Aposentados, em representação ao senhor João Batista Innocentini, presidente do Sindicato Aposentados da Força Sindical. Se tiver um representante de uma outra entidade, também a gente convida para a mesa. Esses são os que chegaram até o momento. Então, de imediato, eu vou passar a palavra para o Garzoni, para que ele faça uma exposição muito mais técnica, para depois nós iniciarmos o debate sobre a questão das duas propostas que estão em debate, que é a PEC número 10, que é de nossa autoria, e a fórmula 85-95, que é uma fórmula que já é usada para os servidores públicos, para efeito de aposentadoria. Garzoni, com a palavra.
Obrigado, bom dia a todos. Bom, nosso objetivo aqui é explicar um pouco como é a proposta de emenda à Constituição número 10, de 2008, né, cujo primeiro signatário é o senador Paulo Paim. Essa proposta foi apresentada pelo senador no dia 19 de março de 2008, né, já tramita na casa aí há mais de 3 anos. Durante um longo período, ela teve algumas idas e voltas de apensamento e desapensamento, e, finalmente, no dia 13 de outubro de 2009, ela chegou a ganhar um parecer favorável do senador Álvaro Dias, que era o relator. Ele apenas fez uma emenda de redação, corrigindo um pequeno detalhe na proposta, sem alterar o mérito, mas o parecer do senador Álvaro Dias não chegou a ser votado pela Comissão de Constituição e Justiça. E, com o final da legislatura, as comissões se renovam. Então, a proposta se encontra hoje aguardando a designação de um novo relator. Então, ele está na Comissão de Constituição e Justiça para designação do seu novo relator. Bom, o objetivo central da proposta é aproximar o regime de aposentadoria, o regime geral de previdência social, do regime dos servidores públicos, como ele foi desenhado a partir das emendas constitucionais número 20, de 98, e número 41, de 2003. Então, como regra geral, ele estabelece a idade mínima para a concessão da aposentadoria no regime geral, como é para o servidor público. Ou seja, os homens têm que ter 60 anos de idade e 35 de contribuição, e as mulheres 55 anos de idade e 30 de contribuição. As duas exigências são cumulativas. Há claras exceções, o professor tem uma redução de 5 anos.
Pierzoni, a gente vai interagindo para o pessoal entender bem. Esta fórmula é para quem for entrar no sistema daqui para frente, porque quem está assistindo em casa e mesmo aqui no plenário, o que o